Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte. Voltamos, eu e meu convidado super especial, Benê Moreira, e eu vou... Ô, Benê, sabe aquelas promessas de começo de ano que a gente faz? No topo da lista, tenho certeza, não vi nenhuma pesquisa ainda, mas tá o quê? Emagrecer, ter uma vida melhor, parar de beber.
Negócio destilado.
E olha só, eu vou dar uma dica pra quem fez essa promessa, porque a bike não tem nada melhor pra tua qualidade de vida, pra você emagrecer, né, do que uma bicicleta, uma saúde. E a Soul Cycles, acessa aí, www.soulcycles.com.br, soulcycles.com.br, eles estão com uma super promoção de bicicletas de entrada. O que que é bicicleta de entrada? É você que quer entrar no nosso esporte. Eles estão com uma promoção lá que é de 10% cashback, dinheiro de volta. Então eles te dão 10% do valor da bicicleta para você usar em produtos e equipamentos, para você poder equipar, hein? a sua bicicleta. Então, sem desculpas, né? Acessa lá o site da Soul Cycle e não perca mais tempo. Tem também a Copa Soul do Paraná. Você conhece aqui, da nossa região? Esse ano teremos 6 etapas.
Da marca Soul.
É uma festa maravilhosa. Ano passado eu participei forçada. Participei forçada de uma prova que eu me aposentei, mas foi muito divertido, adorei, apesar do menos 2 graus que estava fazendo, né, naquele dia lá em Mandirituba. Foi muito legal,
muito frio.
Uma multidão,
menos 2 graus,
tinha uma camada significativa de gelo no chão pra gente passar, mas nós vencemos, eu e mais, eu não sei, tinha 700 pessoas, incrível,
bacana,
muito legal. Então tem etapa aí no mês 3, mês 5, mês 6, mês 8, 10 e 12, a festa de premiação no dia 21/1, aniversário do meu pai, de 21, lá no restaurante Madalosso. Então, ó,
Aquariano,
todos somos, eu também, meu aniversário, dia 31 de janeiro, já anota aí.
Somos todos aquarianos.
Eu também.
Danou-se.
Vamos voltar para os Andes, no Chile, essa competição, estamos aqui falando, Andes Pacífico, a maior corrida, competição de enduro do planeta.
Uma das maiores, né? Eu acho que deve ser a maior, para mim é a maior. Mas...
É no Chile. E larga nos Andes e vai em direção ao mar.
Cruza o país, nós estamos aqui com
o Benedito Moreira, que é um dos brasileiros que vai representar o nosso país nessa competição de 5 dias. Eu tô aqui, né, sugando todos os detalhes dessa logística, porque não é só uma prova, é uma grande aventura, porque os atletas ficam todos acampados.
Isso mesmo. É uma prova nômade.
É uma prova nômade. Nós ainda, já no nosso papo no bloco anterior, nós saímos de Santiago, já subimos o morro com os equipamentos. Eu te perguntei, né, dos equipamentos extra que você leva.
Eu não falei
caso...
eles ainda.
Então vamos lá, continua.
Não, é assim, olha, no dia 17, a organização da prova busca você e leva para o centro onde eles vão ter a administração deles. Isso não tem um lugar definido, é na
montanha.
Quantas
pessoas é estimado?
Em torno de 120 a 140 pilotos.
Malucos.
Pilotos.
Pilotos malucos.
E de várias localidades, né, de vários países. E já vários brasileiros já participaram. Esse ano eu não sei quem vai participar, não tenho. Sei que eu tô indo sozinho, né? Conto com o apoio de amigos do meu clube de bike, dos dois clubes que eu trabalho, que eu gosto, que é o UFO, Original Mountain Bikers, o Downhill do Tanguá. Conto com o apoio da OTL, que está fazendo as roupas para mim.
Olha só que legal.
Do Foca, do Peterson Foca, que é o meu mecânico agora.
Que massa.
É, e ele, o Foca Bikes, que me dá o
Capricha Foca, a bike dele não pode falhar, esse homem está um ano se preparando para essa
Foca
prova.
O Foca faz minhas suspensões, os choques, é bacana, muito bom. Eu recomendo. E eu tô levando coisas assim. Eu tô levando um freio extra, discos de freio extra, rodas extras, pneu. Eu vou usar dois jogos de pneus praticamente. Tô levando câmbio, trocador, corrente. Fora as coisinhas que você leva.
E daí a organização leva a tua mochilinha com tudo isso. E aí te deixa em cima do morro e você... ladeira abaixo.
Funciona assim. O Enduro do Andes-Pacífico, ele tem o deslocamento de carro até um ponto. Aí o deslocamento é feito por você com sua bicicleta subindo a montanha. E depois a descida até outra localidade. Como no Chile ela...
Aonde que zera o cronômetro?
De um ponto, do ponto
Mas
A ao ponto...
Aonde você já começa com a tua bicicleta a subir?
Não.
Não?
Só a hora que você começa a descer.
Só a hora que começa a
o
descer.
O Enduro, ele tem o deslocamento, que você tem um tempo hábil. Você tem
que
um
não está valendo o tempo.
Que não está sendo cronometrado.
Sim, mas você
mas
tem,
você
que,
tem que respeitar aquele tempo. Se ele te der 40 minutos, você tem no máximo 40 minutos para fazer aquele trecho.
Tá, se você fizer em 20, você descansa 20.
Exato. Ou se você fizer em 30, você distribui melhor a tua força.
Tá, e a hidratação e a alimentação depois desses 40 minutos que você subiu?
Você tem que ser responsável por isso.
Tá, você vai com uma mochilinha?
Não, esse ano eu tô mais econômico. Eu vou sem mochila e vou com as coisas na bicicleta.
Quanto tempo vai durar cada etapa? Estimado.
É o dia inteiro, cada dia, sim. Só que ele tem pontos de hidratação.
De hidratação e de alimentação também.
De hidratação e snacks, assim, tipo uma barrinha, alguma coisa assim.
Você passa o dia inteiro comendo só isso?
Tem um café da manhã.
Tá.
Na minha estratégia, eu vou diminuir a quantidade de coisas ingeridas.
Por quê?
Porque eu quero fazer uma prova mais leve. Com mais disposição, administrando a força, e não quero estar gastando força para carregar muito peso e muita alimentação. Então eu não estou tirando toda a alimentação, mas eu vou ser menos, vou trabalhar com menos, não quero muita coisa.
Tá, e daí você desceu, subiu 40 minutos, aí
uma hora e meia, duas horas.
E aí desce.
E daí você faz uma descida cronometrada, aí você faz um outro
deslocamento. Quantos quilômetros de descida?
Vão variar, tem pista de 16 quilômetros, tem pista de 11 quilômetros.
E é bem inclinado?
É inclinado. É bem inclinado e é alta montanha. Não tem estrada de carro, é trilha single track, assim.
O Lorival, ele perguntou aqui, que é uma curiosidade, que eu também tinha isso aqui como pergunta. Ele perguntou, então o ciclista deve ter bike específica para downhill?
Lorival, a bike do Enduro é uma bike diferente do downhill. E ela também é diferente do cross country, do XCO. Ela é uma bicicleta que ela tem uma capacidade de geometria, a geometria dela te favorece muito a descida. Mas os equipamentos que compõem aquela bicicleta, ela dá uma condição de pedalar uphill, para cima, né? Fazer o climbing. O que que é isso? Geralmente a gente pode travar a suspensão da frente, a gente pode elevar o banco com um botão, então você muda a geometria, você consegue pedalar. Em alguns momentos, eu levo um pequeno calibrador de pneu, e nos deslocamentos mais longos, que você vai ficar 40 minutos, uma hora, eu costumo colocar 3 PSI a mais de ar na frente e atrás,
para
ela ficar um pouco com o pneu um pouco mais duro e eu conseguir pedalar melhor. E para descer, às vezes eu dou uma baixadinha nela no pneu. Então tem várias coisinhas que são estratégias.
Então ela é diferente, respondendo a pergunta.
Mas é uma bicicleta
diferente
e específica. Ela está numa geometria intermediária entre downhill e cross country, com um pouco mais acentuada para descer, né, para o downhill.
Tá, vamos mandar um alô aqui, agradecer a participação da galera, do Lorival, da Liliane Germano, do Fernando Zanata, Elias Roberto, Lívia Barti, Andrei Quiminazzo. Então, obrigada aí, galera.
Eu queria agradecer vocês todos e me colocar à disposição também. Mandem perguntas.
Esse cara entende.
O Enduro é uma coisa muito legal. Ela é pouco difundida aqui no Paraná, mas ela é legal e ela faz uma coisa bacana, que é um ponto de vista meu. Ele leva o ciclista de montanha para single track. Ele tira o ciclista de montanha do mountain bike da estrada. Eu não tenho assim uma referência entre estrada e estrada de terra, estrada de asfalto. Mas quando você põe a bicicleta na single track e tem condição de andar na single track, é uma coisa interessante, é uma coisa que te põe mais perto da natureza, menos carro, mais bicicleta. Eu gosto bastante, pessoal.
É um apaixonado. E olha, não é só ele que é um apaixonado. Eu peguei aqui alguns depoimentos de alguns atletas internacionais que participam e vão participar.
É? Você foi pesquisar, Cíntia?
Claro, poxa, tem que fazer o meu trabalho direitinho aqui, né? E eu vejo aqui que tem, eu notei que tem algumas peculiaridades essa prova, né?
Tem.
Primeira coisa são as paisagens. Né? O Jonathan Jung, que eu não sei de onde que ele fala que, assim como é difícil, também é maravilhoso. As paisagens, as trilhas, as pessoas, tudo parece conspirar para dar força em momentos difíceis e motivá-lo a continuar. O piloto francês Johan Barelli, que esteve, já participou de duas edições, ele fala: os riders gostam de tudo. É muito diferente do que estamos acostumados a andar em qualquer outro lugar do mundo. Que é isso que você acabou de falar. E aí tem um outro depoimento que é uma curiosidade minha também. O que tem, né? O que envolve toda essa logística dos acampamentos, né? De como que acontecem esses 5 dias, como que vocês convivem nessa disputa, porque está todo mundo disputando, mas de uma outra maneira está todo mundo ali acampando juntos.
Exato.
E ele fala que é a corrida que ele mais espera durante o ano. É um rally de 5 dias e que a competição não termina. É super estratégico, você percorre os cantos mais remotos da cordilheira, com diferentes circuitos, diferentes tipos de terreno todos os dias.
Exato.
Compartilhando também com grandes expoentes do ciclismo, com corredores de todos os países. Tudo isso junto torna uma experiência incrível, onde há quem vá participar do desafio de completar a prova e, por outro lado, há quem vá competir pelo pódio. Estou feliz por ter vencido no ano passado, por ter sido o primeiro chileno a vencer, e tenho uma mensagem para todos os gringos: venham bem treinados, porque vou defender a coroa com unhas e dentes.
É quem que é? O Pedro?
O Pedro Burns.
O Pedro Burns, ele ganhou ano passado, ele correu o EWS esse ano, que é o Enduro World Series. É um menino promissor no Chile, e realmente o Chile tem essa coisa de ter muito sendeiro e muita altitude com fácil acesso. Porque ela...
Não só para o mountain bike, no ciclismo de estrada também.
O Chile está muito aberto assim, ao ciclismo, sabe? Então ele funciona de um jeito encantador assim, para o ciclista. Ele quer andar naquela montanha que, por exemplo, às vezes você vê uma reta que tem 2 quilômetros, fininha, que você vai andar muito tempo ali, sabe? No meio da montanha, é bem bacana.
Tá, e esses acampamentos daí, passa a noite ali, tem um jantar. Eu ouvi dizer aqui que tem uma cerveja, como é que é? Tem uma cerveja?
Parece que eles eu nunca participei.
Tem o tal de um pisco, que eu tenho até uma expressão, não sei se você conhece.
No pisco ou no disco?
No pisco ou no disco,
É que assim, se você não beber, você não vai dançar.
Ah, entendeu? Entendi, então o pisco faz você dar... Então tem... Muito legal, muito
tipo,
legal.
Ou você bebe ou tá fora.
É, e eu vejo que eles falam muito que você viaja numa mesma caravana de uma equipe de chefes profissionais que preparam pratos incríveis, fungindo alimentos do Chile com ingredientes de todo mundo. Cada prato acompanhado por um vinho. Poxa, tá no Chile, não tem como não tomar um vinho.
Eu acho que a organização ela se preocupa em criar um ambiente confortável durante a estadia dos pilotos no acampamento.
É frio.
É calor, mas lá à noite fica frio.
Fica frio.
Né? E então, em fevereiro, é alto calor. Né? Mas o que acontece? São altitudes, a noite esfria mesmo. E acho que eles fazem isso pensando assim, olha, amanhã é mais um dia duro, amanhã é mais um dia duro, amanhã é mais um dia duro, são 5 dias. Né? Então, essa volta para o acampamento, ela é importante você ter, por exemplo, uma estrutura para poder descansar.
Eu fico pensando como é que eles se deslocam pelas montanhas com toda essa estrutura.
São dezenas de caminhonetes.
Todos os lugares têm acesso ao carro.
Não, até
um certo ponto.
Até um ponto.
Tá, e voltando à competição, o primeiro dia, então, você subiu lá 40 minutos ou uma hora, que a gente não sabe porque o percurso
E não uma vez só. Você pode ser, os deslocamentos são feitos de carro e de bicicleta.
Tá.
Os deslocamentos, geralmente, eles são retas e subidas para chegar no ponto de partida do cronômetro. Então, por exemplo, no primeiro dia, geralmente você vai subir 5 vezes. No segundo dia, você vai subir mais 4 ou 5. Todos os dias, você sobe 4 ou 5 picos.
Que preparação.
Para onde você vai ter que ir.
E ele comentou aqui sobre estratégia. Eu vi outros comentários também muito...
É uma coisa que nunca tinha aparecido no meu dicionário.
Estratégia. Não, você está indo, como o Pedro aqui provocou, você está indo para ganhar, você está indo para fazer pódio?
Eu tenho um foco.
Uma ambição.
Eu tenho.
Um foco.
Quer que eu te conte?
É claro.
Eu conto para todo mundo.
Ah, bom. Se for só para mim.
Eu estou indo para completar a prova. Essa é uma das coisas que eu mais
quero.
Tem
categorias?
Tem.
Qual que é a sua categoria?
Sou master.
Você é master.
Mas
poucas categorias?
Poucas.
Tem só 100 e poucos
então,
atletas?
Então, por exemplo, eu sou master que vou andar com pessoas de 30 até aguentar. Então, por exemplo, eu tenho 48, vou estar com 49, que eu sou aquariano também, faço 3 dias antes de você. Então, mas isso não tá. Essa não é a minha posição. Minha posição de meu objetivo é finalizar a prova.
Tá.
Fazer ela sem penalidades.
Tá.
Até o fim.
E a estratégia você conta pra gente daqui um pouquinho, porque a gente vai fazer mais um intervalinho.
Beleza, galera? Manda pergunta aí, ó. Bombardeia a menina aqui.
Obrigado pelo. Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte.